A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-17. Como nos relacionaremos com Deus? Bem, vamos falar sobre o céu hoje à noite. Vou mostrar na primeira metade da nossa fala qual o meu ponto de vista do que será nossa relação com Deus. Nós não teremos tempo para cobrir tudo, e isso seria excelente por causa da riqueza deste tema em particular. O apóstolo Paulo fez uma afirmação incrível quando ele disse: "Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Para alguém dizer que morrer é ganho, certamente reflete uma atitude diferente do que a maioria das pessoas tem neste mundo. A maioria das pessoas em nossa sociedade teme a morte. Para Paulo dizer o morrer é lucro, ou o morrer traz vantagens para mim, o morrer é ganhar algo vantajoso, é uma afirmação bastante notável. E esse tipo de afirmação confiante supõe que Paulo sentiu que a vida futura era melhor do que a vida que estava vivendo. Ele teve uma experiência pessoal algum tempo antes de dizer isso. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios 12, 2. Lá viu, de alguma forma, a morada de Deus. Viu o céu dos céus. Era indescritível, era indizível, mas ele viu o suficiente para saber que morrer é ganho. João, o apóstolo, viveu com tanta antecipação do céu que pôde dizer: "Vem, Senhor Jesus." E eu acredito que não é incomum para qualquer crente que caminha com Cristo e que, com razão, verifica esta vida e a vida futura, ser capaz de ecoar as palavras como as de Paulo e João e esperar o que está por vir. Agora, temos aprendido por que o céu é tão atraente. Estamos aprendendo sobre o fato de que é lucro deixar este mundo e entrar na presença do Senhor. Essa habitação eterna, lugar onde Deus mora e vive com todos os redimidos de todas as idades, em lugar onde há infinita perfeição de corpo e alma, um lugar onde há um perfeito ambiente de amor, alegria, paz, plenitude e satisfação. Observamos muitas verdades maravilhosas sobre o céu. Mas hoje chegamos à mais maravilhosa de todas. Chegamos à realidade mais gloriosa do céu, que supera todo o resto, ou seja, nossa relação com Deus no céu. E assim colocamos imediatamente em nossa lista de perguntas: qual será a nossa relação com Deus no céu? E a Bíblia delineia várias características maravilhosas. Vamos olhar para elas esta noite. Vamos direto ao assunto. Número 1. Ao considerar qual será nossa relação com Deus no céu, a primeira coisa que podemos notar é que estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele simplesmente em sua companhia, ou comunhão, que é outra maneira de dizer o mesmo. Isto em si é a alegria suprema do céu, porque Deus é o ser supremo, o supremo ocupante do céu. Estar com Ele é a suprema alegria, a comunhão com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se você olhar para trás um pouco, em seus pensamentos para a realidade da salvação, vai se lembrar que João define a salvação em 1 João capítulo 1 como ter comunhão. Ele diz: "Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo." Quando uma pessoa se torna um crente, entramos em comunhão com Deus. A vida dele torna-se a nossa vida. Nós nos tornamos tão identificados com ele que, como disse o salmista, as reprovações que caem sobre ele caíram sobre nós. Nós nos tornamos tão identificados com ele que a sua vontade é a nossa vontade, seu propósito é o nosso propósito, seu desejo é o nosso desejo, seu objetivo é o nosso objetivo, mesmo que seja impedido pelo pecado. No entanto, a parte mais profunda de nossas almas, regeneradas, está unida com o Deus vivo e a comunhão com o Cristo vivo. Então a salvação nos trouxe a comunhão. Podemos falar com Deus, podemos ter comunhão com Ele. Nós oramos a Ele, nós o ouvimos falar em Sua palavra. Ele se move naqueles caminhos silenciosos em nossas vidas pela providência para revelar-se. Estamos vivendo em comunhão espiritual real com Deus. Mas, de certa forma, a comunhão é dificultada, não é a plenitude da comunhão. Quando formos para o céu, por outro lado, entraremos em comunhão plena com Deus, em comunhão sem obstáculos com Deus, uma comunhão jamais imaginada, maravilhosa, devo dizer mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. Vamos apenas tocar a base com algumas das escrituras que nos indicam isso. Podemos começar de novo no 17º capítulo do Evangelho de João, João capítulo 17. E encontramos nesse capítulo nosso Senhor, é claro, orando ao Pai e pedindo a Ele que lhe fosse devolvida a glória que tinha antes do início do mundo, tendo antecipado a consumação de sua obra terrena. Ele estava pronto para voltar para o Pai. À medida que ora, ora em favor daqueles que são dele no mundo. E no versículo 24, particularmente, ele diz: Pai, eu desejo que eles também, referindo-se aos crentes daquela era e todos os que creem em Cristo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. E para nesse ponto. Essa é a oração do Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa surpreendente para mim, o desejo de Jesus em ter comunhão conosco. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Que afirmação notável! Quero dizer, muitas vezes pensamos sobre o quanto desejamos estar com Cristo, mas você entende o quanto Cristo desejou estar conosco? Você entende que quando um crente morre e vai para o céu, não é apenas o cumprimento do anseio do crente, mas é o cumprimento do anseio de Cristo? Esse é um pensamento notável. Uma coisa é eu querer estar com Ele, é completamente outra coisa que Ele queira estar comigo. E diz por quê no versículo 24: Para que vejam a minha glória que me conferiste. Pai, quero que eles vejam a minha glória, quero que eles me vejam na plenitude da minha realidade manifesta, quero que eles me vejam como eu realmente sou, quero que vejam a majestade da minha divindade revelada. E assim o Senhor Jesus Cristo deseja que estejamos no céu. Ele orou isso ao Pai, que estaria com ele. Onde eu estou, ele disse, a frase com ele me intriga. Não diz apenas o que veremos, diz que estaremos com ele. Ele não deseja que sejamos espectadores, mas que possamos ser participantes, não somente observadores, mas termos comunhão com ele. Que oração! Você acha que Cristo teve suas orações respondidas? Tenho certeza que sim. E a realidade é que chegará o dia, amado, quando estaremos com Ele, onde Ele está com o propósito de contemplar a sua glória que lhe é dada pelo Pai com o amor do Pai, diz no final do versículo. E assim podemos aguardar ansiosamente por estar com Ele, onde Ele está. Estaremos com Ele. É disso que se trata o céu, nosso relacionamento com Deus Pai, nossa relação com Deus o Filho, nossa relação com Deus, o Espírito Santo, estar em constante e eterna comunhão eterna com eles. Agora, vejamos João 14, apoiando-se no Evangelho de João, outro texto da Bíblia que nos dá uma visão sobre isso. Isto é bem familiar. Você conhece a cena, familiar a todos nós que estudamos a palavra de Deus. Os discípulos foram informados de que Jesus os deixaria. Ele falou de sua morte e ressurreição, e que voltaria para o Pai. Ele deve ser como um grão de trigo que cai na terra e morre para que possa trazer a vida. E diz que irá partir. No versículo 36 do capítulo 13 diz: Para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Que promessa tremenda! Eu vou, mas você virá depois. Pedro quer que Jesus o leve ao local e então diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E Jesus diz: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que cantará o galo antes que me negues três vezes. Então o cenário é Jesus, dizendo-lhes que ele estava partindo. E isso é o que encontramos no versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E por que ele disse isso? Porque seus corações estavam preocupados com o pensamento de Jesus em deixá-los. Ele era o recurso deles para tudo. Quando eles precisaram de conforto, ele os consolou. Quando eles precisaram de sabedoria, ele os ensinou. Quando precisaram de comida, ele a criou. Quando precisaram pagar seus impostos, ele pescou um peixe e tirou o imposto da boca dele. Ele estava lá em cada luta, em todas as provas e em todas as situações. Ele estava lá. Ele era a vida deles. Ele tinha se tornado assim naqueles quase 3 anos que estiveram juntos. Então Jesus diz: Pare de deixar seus corações perturbados. Vocês não precisam ficar ansiosos sobre o fato de que irei embora. Você crê em Deus, então creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Onde? Na casa de quem? Do meu pai. Você estará comigo na casa do meu pai. Você estará comigo e com o meu pai. E eu já disse isso muitas vezes antes, todo mundo no céu está na casa do pai. Não há muitas casas no céu, há uma casa, a morada de Deus. E Deus, em sua infinitude, preenche todo o infinito e eterno céu com sua magnífica presença. É por isso que a Bíblia diz que não há templo lá, pois Deus é o templo. É por isso que a Bíblia diz que não há sol nem lua lá, porque Deus e o Cordeiro são a luz. Deus é o céu, sua presença é o céu. Ele preenche tudo com a sua presença, para que quando formos lá, entremos em sua presença. Ele está em toda parte. Ele, em sua divindade infinita, enche o infinito céu. Então ele diz: Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para você. Então, versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos, e aqui está a palavra-chave, receberei para mim mesmo. Por que você não sublinha isso em sua Bíblia? Eu vos receberei para mim mesmo. Posso simplificar? Não vamos a um lugar. Nós estamos indo para uma pessoa. Você entendeu isso? Nós não estamos indo a um lugar. Estamos indo para uma pessoa. Estamos entrando em comunhão com Deus. Estamos entrando em comunhão com Cristo. Não vamos a um lugar a partir do qual possamos chegar a Deus. Não vamos a um lugar a partir do qual chegaremos a Cristo. Nós estamos indo para uma pessoa, a saber, Deus e o Senhor Jesus Cristo. Nunca estaremos fora da presença de Deus ou a presença de Cristo. Assim, ele diz que será retomada e vos receberei para mim mesmo. Onde estou, você pode o quê? Estar também. Estar com Cristo, estar com Deus. Essa é a essência do céu. Então, o que será nosso relacionamento com Deus? Primeiro de tudo, nós estaremos com Ele. Vai ser o paraíso recuperado, infinitamente além de qualquer coisa que Adão e Eva já experimentaram no jardim. Ambos estar com Ele em todo o tempo, uma comunhão sem fim. E uma vez que Deus é infinito e de infinita beleza, glória e majestade infinita e santidade infinita e tudo mais, você nunca ficará entediado de estar com Deus para sempre, e sempre, 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 porque você continuamente estará experimentando o desenrolar das realidades de sua infinita glória. O mesmo com Cristo. Deixe-me levá-lo a outra passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E a ênfase é sempre a mesma, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Na igreja de Tessalônica, havia algum medo de que as pessoas estivessem com o Senhor por terem morrido e que, quando o Senhor voltasse, eles estariam mortos e sentiriam a falta de estar com o Senhor. E para corrigir isso, você conhece o texto, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Agora, a promessa que existe quando Cristo se levantou, que Deus iria levantar dos mortos aqueles que pertencem a Cristo, e aqui está como. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ouça, ele diz que não só as pessoas que dormem não perderão o encontro do Senhor, mas vão encontrá-lo antes de nós, quando ele vier. Para o próprio Senhor, versículo 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, é ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O quê? Primeiro. Alguém disse que é porque eles têm 60 centímetros a mais para ir. Mas é muito mais do que isso. Ressuscitam primeiro porque esse é o plano de Deus. Agora observe. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então seremos apanhados nesse arrebatamento, nós que estamos vivos naquele momento. E diz que seremos apanhados com ele nas nuvens. Agora note, para encontrar com quem? Com o Senhor no ar. Agora observe isso. E, portanto, sublinhe, estaremos sempre, o quê? Com o Senhor. É isso que é o céu. É estar com o Senhor, é estar sempre com o Senhor. Desde o momento em que nos encontrarmos com ele no ar, se estivermos lá no arrebatamento, vindo da terra, desde o momento em que o encontrarmos no ar, se já estivermos lá com nossas almas e nos juntarmos a nossos corpos naquela grande ressurreição, seja lá o que for, nós encontramos o Senhor no ar e sempre estaremos com o Senhor. Que fique bem claro, essa é a maior reunião do céu. Muitas vezes você ouve as pessoas dizerem, bem, não é maravilhoso? Quando chegarmos ao céu, veremos nossos amigos, veremos nossos parentes, meu avô que pregou a palavra de Deus com fidelidade, estará no céu, minha avó estará no céu. E do outro lado, a mãe de minha mãe, que eu nunca conheci, foi estar com o Senhor antes que minha mãe se casasse com meu pai, eu acho. Há outros em nossas vidas. Lembro-me de um amigo da minha infância que jogava beisebol comigo. Nós éramos bons amigos. E um dia ele estava dirigindo seu pequeno modelo A, que ele mesmo desenvolveu, com dois lugares. Os freios travaram e ele foi lançado, batendo com o crânio no meio do fio. E foi instantaneamente para a eternidade. E todos pensamos sobre o tipo de encontro que teremos quando virmos as pessoas que faziam parte da nossa vida que se foram. Mas esses encontros serão realmente pálidos quando você para pensar no que é o paraíso. É o encontro do crente com o próprio Senhor. Na verdade, a Bíblia, para ser sincera com você, não trata muito do encontro de pessoas com pessoas. Faz alusão a isso. Haverá comunhão lá. Vamos sentar-nos à mesa com Abraão, Isaac e assim por diante. E há sentido em que, quando você morrer, como diz o Antigo Testamento, você estará com o seu povo, como o Antigo Testamento se refere ao falar da morte de Abraão. Mas isso não é o essencial. O principal de estar no céu é estar com o Senhor. Vamos ver em Apocalipse capítulo 21. Quando você parar e pensar sobre o fato de que o Senhor é o incomparável, perfeito, Deus glorioso, ter o privilégio de estar sempre com Ele é quase inconcebível. Em Apocalipse 21, lemos sobre o novo céu e a nova terra. O primeiro céu, a primeira terra que passou, já não há mar, nada para se dividir, nada de que temer. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Aqui está a capital do céu. Isso não é tudo que há no céu. Esta é apenas a principal cidade. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: aqui vem e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Duas vezes ele diz: entre eles, entre eles. Fala sobre a presença íntima. Ele deve limpar cada lágrima de seus olhos. O próprio Deus coloca sua tenda entre os homens. O tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele habitará entre eles. O próprio Deus estará com eles. Essa é a glória do céu. Os crentes estarão na eterna presença imediata do próprio Deus. Você já sentiu em sua vida como se Deus estivesse longe? Você já passou por algumas provações e dificuldades e parece que Deus estava muito longe e que talvez pareça não estar prestando muita atenção em você? E de repente há algum tipo de experiência íntima com Deus que torna as coisas completamente novas? Quero dizer-lhe algo muito pessoal, e não costumo falar sobre mim, mas isso é uma coisa pessoal. Algumas semanas atrás, como você sabe, oramos por nosso filho Mark, porque foi descoberto que ele tinha algum tipo de lesão, algo crescendo em seu cérebro. Eu compartilhei isso depois que soubemos o suficiente, e você orou comigo. Durante esses dias, cerca de um período de 9 dias ou mais, eu não comia. Eu jejuava e orava diante do Senhor por esse período de aproximadamente 9 dias. Eu não disse nada a ninguém. Patrícia sabia, obviamente, mas mesmo as próprias crianças não sabiam. Mas esse foi apenas um tempo de devoção total diante de Deus para tentar discernir a vontade de Deus na minha própria vida e na vida da minha família e na vida do Mark. E durante esses dias, eu estava realmente prostrado muitas vezes diante do Senhor. Patrícia estava comigo e nós continuamos suplicando ao Senhor para nos mostrar sua vontade e nos ensinar o que Ele queria que nós soubéssemos. E tivemos momentos de oração, talvez mais intenso do que qualquer outro tempo recentemente. E eu estava esperando no Senhor, e os dias passaram e não conseguíamos entender nada. E toda vez que conversávamos com um médico, havia uma sensação no meu coração que as coisas seriam mais graves. Havia uma sensação de medo que um pai naturalmente tem sobre seu filho. E houve momentos simplesmente que perguntei: Deus realmente está ouvindo? Orações incessantes durante um período de 9 dias e parecia ser um longo tempo. E parece que não estou ouvindo nada do Senhor ou sentindo qualquer resposta. Parece que não conseguiremos resolver. Foi uma noite de quarta-feira, eu estava sentado no meu escritório, me preparando para o culto de batismos. Estava sem comer nada, pelo 8º dia. Estava sentado em meu escritório, sozinho, quando a esposa de Rich Hines, Bárbara, chegou à porta. Ela tinha uma pequena caixa na mão e ela disse: sabe, eu soube que você iria ficar para o batismo hoje à noite. Trouxe um sanduíche para Rich, porque ele também ficou, e fiz um sanduíche para você e pensei que talvez gostasse de comer algo, já que não será capaz de conseguir qualquer coisa. Bem, eu não havia me alimentado por 8 dias e não queria dizer nada sobre isso. Então eu disse: muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Este foi um gesto gentil e gracioso. Ela nunca fez isso no passado nesta igreja. Nunca me trouxe um sanduíche. Eu não estou falhando com ela por isso. Estou apenas dizendo que nunca aconteceu antes. Ela é uma amada, mas ela nunca me trouxe um sanduíche antes. E eu tinha ficado por muitas, muitas, muitas noites de quarta-feira. Aquele sanduíche estava em cima da minha escrivaninha e tive uma sensação de paz inacreditável no meu coração, porque uma hora antes dela ter trazido aquele sanduíche, eu disse ao Senhor: Senhor, se estás aí e ouve as minhas orações em favor do meu filho, mostre-me uma maneira que eu saiba que estás realmente envolvido. Uma hora depois, chegou o sanduíche. Ela saiu e eu sorri, e eu disse: Senhor, este é o sinal, não é? O jejum acabou e eu posso comer. Eu saboreei o sanduíche e tive a paz perfeita no meu coração. E na manhã seguinte, o médico me chamou e disse: quero lhe dar boas notícias. E eu meio que sorri, e ele disse: não é nada sério. E não foi um choque para mim, porque o Senhor, em sua maneira maravilhosa, simples, mas profunda, tinha me indicado que o jejum tinha acabado e que eu poderia comer. E, Bárbara, nunca lhe falei nada sobre isso, mas foi um sanduíche fantástico. E você sabe o que me impressionou com toda essa experiência? Foi o fato de que Deus estava intimamente envolvido em minha vida ao ponto de me entregar um sanduíche, quando chegou a hora de eu saber que eu não precisava mais jejuar. Agora, isso é Ele estar intimamente envolvido em sua vida. Eu tive, naquela noite, doce comunhão com Deus. Ele estava lá, e eu sei que se importou comigo, e me trouxe um sanduíche. Era apenas uma coisa inacreditável, mas quando você tem essas experiências em sua vida e sabe que realmente Deus está envolvido com você, é absolutamente revigorante. É revigorante. E você só pode imaginar o que será quando for ao céu. Toda a vida é Deus e você intimamente em comunhão. Agora, para ser honesto com você, em um sentido, pensar em estar em comunhão contínua com o Deus Santo para sempre poderia causar medo ao seu juízo. Quer dizer, na Bíblia, quando Deus aparecia, as pessoas ficavam com medo. Quando Isaías soube que estava na presença de Deus, ele disse: ai de mim, sou um pecador. Quando Pedro soube que ele estava na presença de Deus e viu o Deus encarnado em Cristo, no livro de Lucas, ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A mulher que tocou o vestido, a orla de seu manto, e foi curada, teve pavor quando ele a chamou em particular na multidão, porque sabia que ele era Deus. Estar na presença de Deus pode ser uma coisa terrível. O sacerdote no Antigo Testamento sabia que ao entrar no Santo dos Santos, despreparado, podia lhe custar a vida. E aqui estamos passando toda a eternidade em uma íntima comunhão com o Deus vivo. Agora, querido, significa que seremos diferentes do que somos agora. Nessa hora seremos santos, e em nossa perfeição absoluta e santa, poderemos comunicar com o eterno Deus Santo, sem estar envergonhados. Que maravilhoso, maravilhoso! Richard Baxter escreveu: à medida que Deus nos dá um entendimento glorificado e capacidades ampliadas, Ele avançará esse entendimento de felicidade e encher-nos-á de todas essas capacidades. Comunhão direta, íntima, ininterrupta e satisfação pessoal com Ele. Que emoção! Sabe, quando se pensa sobre isso, tudo o que temos recebido do Senhor, basicamente, vem em segundo, terceiro, quarto plano. Nós recebemos nosso alimento da terra, embora Ele seja o Criador. Retiramos o fôlego do ar. O ar é necessário, embora Ele seja o Criador. Recebemos luz do sol e da lua, somos assistidos por Cristo e a obra mediadora do Espírito Santo, e até mesmo os anjos nos servem. Mas algum dia, quando chegarmos aos céus, não haverá intermediários, não haverá intercessores. Nesta vida, as coisas de Deus que tratamos são divinas, mas o modo de lidar com elas é humano. Nossas alegrias vêm a nós por meio de outra fonte. Elas não vêm imediatamente, diretamente e intactas de Deus, mas no céu elas virão. Vamos receber alegria de Deus sem nenhum intermediário, paz, amor, felicidade e realização instantânea e imediata de Deus para nós, sem ninguém no meio, nenhuma outra fonte indireta. Teremos luz sem uma vela, teremos um dia perpétuo sem sol, teremos uma compreensão esclarecida sem as Escrituras. Seremos totalmente governados sem a lei escrita. Teremos alegria que não é tirada de promessas ou qualquer outra coisa. É apenas alegria. Teremos bênçãos que não é resultado de fé ou esperança. É apenas bênção. Teremos comunhão sem ordenanças, comunhão sem oração. Ter necessidades sem nenhuma provisão, esse será o estado das pessoas no inferno. Ter a necessidade abastecida por meio de criaturas é o estado das pessoas na terra. Ter a necessidade abastecida imediatamente do próprio Deus é o estado dos santos no céu. Comunhão íntima com Deus, comunhão íntima com Cristo, que coisa inacreditável, que comunhão! Deixe-me dar um segundo pensamento. Primeiro, estaremos com Ele. Segundo, o veremos. Nós o veremos. O primeiro foi comunhão, o segundo, visão. Agora você está pronto para isso? Teremos visão direta do Senhor. Nós veremos o Senhor. Você diz, espere um minuto. Êxodo 33, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Novo Testamento, João 1,18, 1 João 4,12, diz que nenhum homem viu Deus em nenhum momento. 1 Pedro 1,8, amamos o que não vimos. 1 Timóteo 6, acho que são os versículos 15 e 16, fala sobre o Deus invisível. Deus não é visto. Ele é aquele que possui a imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu ou pode ver. Você diz, se ninguém viu a Deus e ninguém pode ver a Deus, como é que vamos ser capazes de ver a Deus? Nós teremos que ser diferentes do que somos agora. Êxodo capítulo 33, Moisés teve um pequeno vislumbre de Deus. Você se lembra em Êxodo 33, ele disse, mostre-me a tua glória. Deus disse, não posso mostrar minha glória total, mas tu me verás pelas costas. Enfiou-o em uma caverna e Deus se moveu e colocou um véu sobre os seus olhos. E ele pôde ver um pouco do brilho de Deus. Sim, é verdade. Deus é inacessível ao homem mortal. Ele é demasiado santo. Ouça isso, ele é demasiado santo, demasiado puro e demasiado imaculado para olhar para a iniquidade. E ele é demasiado santo, demasiado puro e demasiado imaculado para que o homem iníquo o veja. Então, enquanto estivermos em nosso pecado, não poderemos ver a Deus. E eu não acredito que, mesmo quando estivermos no céu, veremos a Deus em sua imensidão, porque não acredito que possamos ter essa capacidade ou seríamos Deus, mesmo em nosso estado glorificado. Mas nós veremos a Deus de uma maneira que não estamos capacitados a vê-lo e ouvi-lo agora. Só podemos ver um vislumbre, como os discípulos que viram Jesus retirar o véu de seu corpo na transfiguração, e estava leve diante deles, e o viram pelas costas novamente. Eles viram um pouco do brilho, mas não a plenitude da presença de Deus. Para suportar isso, você teria que ser uma pessoa totalmente transformada, todo o pecado removido. E eu acredito que iremos para a glória na perfeição do corpo e da alma. Teremos uma maior capacidade de ver a revelação de Deus. Agora, Deus é Espírito, mas quando se revela, ele se revela como o quê? Uma luz. Salmo 104, 2. Coberto de luz como de um manto. Quando Deus coloca suas vestes, ele coloca luz. Quando Deus assume o que é visível, seu Espírito leva a luz. De fato, em Êxodo 24, 17 diz, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. Salmo 36, 9 diz, na tua luz vemos a luz. E assim eu acredito que quando formos ao céu, teremos uma capacidade além do que temos aqui para ver a luz revelada de Deus. E nos diz em Apocalipse, não é ele que iluminará todo o céu. E a nova Jerusalém não passa de uma série de prismas de joias para refletir, refrear e irradiar a luz da presença de Deus. Você diz, Bem, como você sabe que nós vamos vê-lo? Vamos examinar alguns trechos da Bíblia muito brevemente. Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles serão opsontai, verão a Deus. Eles devem ver a Deus por si próprios, a futura realidade contínua. Eles estarão vivendo em um ambiente onde continuamente podem ver Deus. Nos tribunais orientais, nos tempos antigos, os reis eram isolados. Era um privilégio raro para alguém ter uma audiência com o rei, e muito menos ver o rei dos reis, o tempo todo, continuamente. Salmo 42. Simplesmente amo. Os versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? O salmista diz, quando posso vê-lo? E os discípulos clamaram em João 14:8, mostra-nos o Pai. Sempre está no coração dos remidos o querer ver a Deus. Nesta vida vemos Deus, mas agora não com o olho físico. Nós vemos com o coração, vemos com a mente, vemos Deus se movendo na história. Nós o vemos movendo-se nas circunstâncias. Nós o vemos na criação, o vemos na providência, o vemos na revelação. Nós o vemos revelado em sua graça, sua misericórdia e seu amor. Nós o vemos revelado na obra de seu Espírito. Mas eu acredito no futuro. Haverá uma visão de Deus com os olhos. E veremos a gloriosa revelação do ardente fulgor de Deus no céu. Lembra em Êxodo 33 que Deus disse a Moisés, você poderá me ver pelas costas. Compare isso com Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E o versículo seguinte, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Deus acende a luz de sua glória e nós veremos com os nossos olhos perfeitos, em corpo perfeito, a resplandecente glória de Deus revelada na luz. Essa é a visão de Ezequiel 1. Essa é a visão do Apocalipse 21 e 22, onde Deus ilumina todo o céu e as luzes se espalham de seu trono como um trilhão de joias e respingam através do brilho das joias da Nova Jerusalém. Agora, novamente, deixe-me fazer uma observação do que João Calvino disse. Nossa glória não será tão perfeita para poder compreender o Senhor em sua divindade absoluta. Até o fim, permanecerá uma distância intransponível entre ele e nós. Eu acredito e concordo com Calvino, mas creio que veremos Deus muito além do que poderíamos ter imaginado nesta vida. E se o tivéssemos visto, provavelmente teríamos sido consumidos. Ver Deus face a face vai literalmente nos envolver em sua glória celestial. Nós estaremos em sua luz ardente. Nós vamos ser apanhados nela. Nós faremos parte disso. Nós estaremos com ele em glória. Sua glória se tornará nossa glória. Nós também, em certo sentido, vamos tornar joias transparentes através da qual a sua glória resplandece. E diz em 1 Coríntios 15:28 que Deus será tudo e em todos. Que pensamento tremendo! Então acredito que veremos a Deus. Acredito que veremos sua luz ardente. Você não pode ver um espírito, mas quando Deus se revela, ele se revela na luz. Em segundo lugar, eu também acredito que veremos com o olhar da mente. Ou seja, vamos compreender Deus. A primeira carta aos Coríntios 13, 12, versículo muito importante neste tipo de consideração, sabe o que esse versículo diz? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele diz que vemos vagamente, veremos claramente. Nós sabemos em parte, saberemos em plenitude. Veremos, creio eu, com o olho glorificado e aperfeiçoado, a revelação de Deus na luz, e saberemos sobre Deus. Teremos uma consciência instantânea e um senso de conhecimento da plenitude de Deus, tanto quanto tivermos capacidade para isso. Então, quando diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, eles verão Deus com o olhar glorificado e verão a Deus com a mente e a alma glorificadas também. E a respeito de Cristo? Vamos ver também. 1 João 3, 1 e 2 diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Eles não podem entender, compreender, eles não sabem quem realmente somos, mais do que eles entenderam quem ele era. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é verdade, no tempo presente. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas você não viu nada ainda. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque nós o quê? Veremos como ele é, simplesmente como ele é. O dia virá quando nós veremos a Cristo e seremos como ele é. É incrível. Jonathan Edwards escreveu, haverá, sem dúvida, aparições de uma glória divina e inimitável e beleza no corpo glorificado de Cristo. Será de fato uma visão refrescante e abençoada de se ver. Mas a beleza do corpo de Cristo, como visto pelos olhos físicos, será arrebatadora e deliciosa, principalmente como ele irá expressar sua glória espiritual. Edwards continua, a majestade que aparecerá no corpo de Cristo expressará e mostrará a grandeza espiritual e a majestade da natureza divina, a pureza e a beleza dessa luz e glória expressarão a perfeição da santidade divina, a doçura e a arrebatadora suavidade de seu semblante exibirão seu amor e graça divina e espiritual. É uma visão intelectual pela qual Deus é visto. Deus é um ser espiritual, e ele é visto com o entendimento. A alma tem, por si só, poderes que são capazes de apreender objetos, e especialmente objetos espirituais, sem olhar pelas janelas dos sentidos externos. Esta é a maneira mais perfeita de percepção do que até mesmo aos olhos humanos. Então, Jonathan Edwards pressentiu no que veríamos. Mas, além de só ver, nós saberíamos a profundidade de uma alma remida e perfeita. Quando nós olharmos para Cristo, quando enxergarmos a luz ardente revelando Deus, seremos dominados por completo e eternamente impressionados com o que veremos. Mas quando em nossas mentes entendemos essa glória e compreendermos essa glória, seremos arrebatados com deleite e passaremos eternamente expostos à realidade dessa glória. Deixe-me concluir com um versículo que quero que utilize. Está no Salmo 17, e apenas um simples versículo, mas o desejo de um coração profundo. Versículo 15. Eu, porém, disse o salmista, eu, porém, na justiça, contemplarei a sua face. Essa é a sua esperança para a vida eterna. Eu vou te ver no teu rosto em justiça. Se ele não estivesse em justiça, ele não veria seu rosto e viveria. Na justiça contemplarei a tua face. E então isso, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Posso apenas pegar esse pensamento? Ficarei satisfeito quando acordar à tua semelhança, diz a versão autorizada. É melhor assim. Ficaremos satisfeitos quando acordar na tua semelhança. Posso lhe fazer uma pergunta? O que o satisfaz? O que realmente o satisfaz? Roupas novas? Emprego novo? Promoção? Casa nova? Carro novo? Você fica satisfeito quando você tem dinheiro suficiente no final do mês para pagar as contas? O que realmente lhe satisfaz? Uma ótima refeição? Tempo de diversão? Férias? O salmista diz, eu vou estar satisfeito, mas estarei satisfeito mesmo quando puder ver seu rosto e saber que sou como ele. Qual a sua verdadeira satisfação? Deveria ser conhecer a Deus, para ver sua glória resplandecente, conhecer a Cristo, para vê-lo, ser como ele, ao contemplá-lo e conhecê-lo. O céu irá fornecer para nós aquela visão de Deus e do Cordeiro, uma visão não diminuída, inalterada, uma vez que Deus é infinito e Cristo é infinito. Eles são beleza e glória infinitas, e vai haver infinitas facetas do que é a glória infinita e a beleza que nos trará alegria infinita e eterna. Não é de admirar, então, que Pedro quis ficar no Monte da Transfiguração e fazer uma casa e viver lá. Não é de admirar que Paulo tenha dito que morrer é ganho, quando viu o terceiro céu. A melhor parte do céu é estar com ele e ser como ele. Fanny Crosby disse assim: quando a minha vida estiver terminada e atravessando a maré alta, quando a manhã brilhante e gloriosa eu vir, conhecerei o meu Redentor. Quando eu chegar ao outro lado, o sorriso dele será o primeiro a me dar boas-vindas. Através dos portões para a cidade, com um manto de branco impecável. Ele me guiará, onde as lágrimas jamais cairão, na canção alegre de outros tempos. Eu vou me associar com alegria, mas anseio em conhecer meu Salvador antes de tudo. Anseio em conhecer meu Salvador antes de tudo. Ela era cega, você sabe, e a primeira pessoa que ela viu foi Jesus Cristo. Qual será a nossa relação com o Senhor no céu? Nós estaremos com Ele e nós o veremos. Espero que seja a sua satisfação final. Vamos orar? Obrigado, Pai, novamente pelo tempo que tivemos hoje à noite. Que momento feliz! Obrigado pelos maravilhosos rostos radiantes dos preciosos pequeninos, pela emoção de saber que estão aprendendo a Tua Palavra, memorizando as Escrituras, colocando seus pequenos corações em direção ao céu. Obrigado pela promessa que Tu nos deste, que não temos apenas esperança neste mundo, mas confiamos e temos esperança no mundo que virá, e desejamos o dia em que a nossa vida estará terminada e cruzarmos esse grande mar, e quando virmos a manhã brilhante e gloriosa, o dia em que conheceremos o nosso Redentor. Chegaremos ao outro lado e o sorriso dele é o primeiro a nos receber. Que pensamento jubiloso! Não ficaremos satisfeitos com nada mais, nada mais. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.